Aleluia. A paz do Senhor, queridas.
Amém.
E queridos, temos bastante queridos aqui. Você pode tomar seu assento? Que alegria estar com vocês aqui nessa noite, tendo esse privilégio de voltar a essa casa, rever essa família tão querida, tão amada, tão especial. Pastora Tati, Pastor Rodrigo, sua família no todo, toda essa irmandade. A Adai para nós, para nossa casa, para nossa família e para nossa igreja. Para quem não me conhece, sou casada com o pastor Sidney Moreira e presidimos a Igreja Transformados pelo Amor aqui na cidade de São Caetano do Sul e também ali no Jardim Penha, na Zona Leste. E nós temos a Adai já há muitos anos como uma amiga, uma parceira ministerial, e sempre que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, seja para ministrar ou seja para sentar e receber de Deus, assim como vocês estão fazendo, e eu fiz até agora, enquanto estava com vocês, para a gente é sempre um prazer. Trago um abraço do meu esposo, da nossa família e de toda a nossa igreja, a todos vocês. E que Deus continue ministrando a cada uma de nós nessa noite, como tem sido até aqui. Eu, desde o momento, e eu acredito que essa seja também, esse seja o teu sentimento também, desde o momento que iniciou essa reunião, a graça de Deus, ela paira nesse lugar de uma forma tão maravilhosa. Quem concorda comigo, diga amém.
Amém.
A presença de Jesus neste lugar é praticamente palpável. Faz assim no ar, ó. Dá para sentir aí, olha. Pergunta para a tua irmã aí, tá sentindo a presença de Jesus? Que delícia de lugar, que delícia de ambiente, que delícia de presença. Já me derramei aqui no momento do louvor e da adoração. Tamanha a manifestação do Espírito Santo de Deus. E é me dada a responsabilidade, eu vinha falando com Deus no caminho para cá, a respeito dessa responsabilidade de compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. Vocês estão aí se preparando com muitas expectativas. A pastora Tati compartilhou comigo. Dentro dessa temática de vida para o ano de 2023, já foi compartilhado vida a respeito da identidade. E a noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida a respeito do pertencimento. E quando ela falou a respeito dessa temática para essa noite, eu comecei a orar, meu coração ficou muito inquieto e desejoso de ouvir o que Deus tinha para falar com você e comigo nessa noite. Porque é uma temática muito relevante para os nossos dias. Nós temos experimentado, de um modo geral, um espírito de orfandade que tem assolado não só a nossa nação, mas o mundo num todo. Vai e vem, nós recebemos no gabinete jovens, crianças, adolescentes, pessoas até de meia idade, até da terceira idade, ou da melhor idade, como você preferir chamar. Pessoas que têm essa necessidade de pertencer. Porque foram feridas na sua história, no seu relacionamento, a começar no relacionamento dentro de casa, no relacionamento familiar. Não foram acolhidas como esperavam, como deveriam ser acolhidas, não foram amadas como deveriam ser amadas. Não foram respeitadas como deveriam ter sido respeitadas. E crescem. E o grande problema é que quando nós crescemos, e à medida que crescemos, quando nós chegamos ao entendimento e ao conhecimento do amor de Deus, muitas dessas pessoas têm dificuldades em se relacionar com Deus, porque projetam em Deus aquele modelo, aquele padrão de relacionamento que lhes foi apresentado. Lá na sua infância, lá dentro da sua primeira célula, que é a sua casa, que é a sua família. E eu comecei a orar a Deus e pedir ao Senhor que me iluminasse com uma palavra que pudesse tocar o teu coração. E se porventura você chegou aqui com esse sentimento de orfandade, que o Espírito de Deus tocasse você de tal forma que você saia daqui hoje com esse entendimento renovado, como o apóstolo Paulo diz, a sua mente renovada por meio da palavra de Deus, para que você experimente o tipo de relacionamento que o Pai quer propor para você nessa noite. para que você experimente no nível espiritual aquilo que te faltou no nível do relacionamento familiar ou em qualquer outro tipo de relacionamento afetivo. Porque o Pai está neste lugar e o Pai deseja ter um encontro pessoal com todos os seus filhos e suas filhas. Amém? E para isso eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Mateus 7, verso 7. Um texto muito conhecido. Acredito que você já tenha lido ou já tenha sido ministrada a respeito. E eu quero partir da ministração de hoje, do compartilhamento de hoje, dentro desses poucos versos. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui, queridos. Na versão em que eu fiz a leitura da NAA, o subtema para esses versículos que nós lemos está escrito assim: Jesus encoraja a oração. Para esses poucos versos que lemos, esse é o subtema para esses versículos que compõem esse trecho de ensinamentos de Jesus. Só que numa primeira leitura, ou numa leitura um pouco superficial, a impressão que nós temos é que Jesus está tratando apenas de petição. Que Jesus está nos encorajando apenas ao ato de pedir, ao ato de falar com Deus acerca das nossas necessidades. Porém, se nós nos atentarmos um pouco mais e termos um pouco mais de sensibilidade e pedindo isso ao Espírito Santo, porque só Ele é capaz de gerar essa sensibilidade em nós, para entender o que de fato Jesus está querendo dizer com esses versos, nós veremos que a ênfase que Jesus dá nesses versos aqui é uma ênfase ao relacionamento com Deus. Mas essa ênfase que Jesus dá não é num tipo de relacionamento motivado por interesses pessoais, por interesses egoístas. A ênfase que Jesus está dando aqui não é para que a gente se aproxime de Deus na perspectiva de muitas pessoas que o fazem se aproximando de Deus como se estivessem tentando encontrar o seu gênio da lâmpada. Talvez a geração mais recente não vai saber o que é o gênio da lâmpada, mas jovens há mais tempo como eu e algumas que estão aqui, porque a gente não envelhece, a gente fica jovem há mais tempo, tá ok? Quantas aí são jovens há mais tempo aí? Mais de 30, 40 anos? Olha, muitas jovens há mais tempo. Nos identificamos aqui. Então você vai lembrar, né? Do gênio da lâmpada. Tinha o desenho quando a gente era criança, né? Um desenho animado, tinha filmes a respeito do gênio da lâmpada. E não é nesse tipo de relacionamento que Deus está enfatizando, que a gente se aproxime de Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, em que a gente tem ali a oportunidade de fazer três pedidos e Ele vai nos conceder esses três desejos, sem pesar as consequências, sem pesar a partir da coerência e do bom senso, se aquilo vai ser bom para a gente ou não, porque o gênio da lâmpada, ele não pesava isso. O que você pedia, ele fazia, não era assim que a gente assistia nos desenhos? A pessoa que tinha um encontro com o gênio da lâmpada, o que ela pedia, o seu desejo era aceito, e às vezes ela ficava chateada porque não era daquela forma como ela idealizava. E ele diz, mas foi isso que você pediu? Então não havia uma coerência, não havia um bom senso, não havia ali um pesar a respeito das consequências daquele desejo atendido. Então não é nessa perspectiva que Deus quer que a gente se aproxime de Deus. Mas o que Jesus está nos encorajando aqui é nos aproximarmos de Deus para desenvolvermos com Ele um relacionamento na perspectiva de pais e filhos. O que era totalmente incomum naquele período. Na religião daquela época, ninguém ousava chamar Deus de pai. Porque eles não haviam aprendido, não era esse tipo de Deus que havia sido apresentado a eles. Não era nessa proposta. Para muitos, Deus era um fogo consumidor, e de fato Ele é. Para muitos, Deus era um Deus resgatador, e de fato Ele é. Muitas faces e muitas características da personalidade de Deus, da pessoa de Deus, dos atributos de Deus haviam sido manifestos àquele povo, passando de geração para geração, as informações das características do caráter desse Deus, mas jamais havia sido apresentado um Deus como Pai. E Jesus veio para nos religar ao Pai. Então vai e vem, a gente percebe Jesus, ora conversando com os discípulos, ora conversando com outro grupo de pessoas, ministrando na sinagoga, ou reunido com uma multidão à beira-mar ou no deserto, a gente vai percebendo Jesus apontando para o Pai. Jesus chamava Deus de Abba, de Pai. E o texto que nós estamos fazendo a leitura como texto base dessa noite, não se trata apenas de pedir, não se trata apenas de apresentar a Deus as nossas queixas e as nossas necessidades, mas Jesus está convidando aquelas pessoas e tentando fazê-las entender que elas podem se aproximar de Deus nessa perspectiva de pais e filhos. E Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer esse entendimento a você que ainda não consegue conceber a ideia de chamar Deus de Abba. Deus de Pai. Quem é Deus para você? Como foi que te apresentaram Deus? Qual é o meio pelo qual você se relaciona com Deus? Deus é Abba. Mas Ele quer ser o teu Abba. Diga para a tua irmã que está perto de você, Ele quer ser o teu Abba. Ele quer que você tenha essa intimidade tal de chamá-lo de pai. De relacionar-se com Ele sobre essa perspectiva de pai. E por que isso? Porque esse era o modelo do plano original de Deus. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós entendemos ali pela narrativa de que nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus, de toda a sua criação, a única parte da criação que carrega aspectos do seu caráter, da sua semelhança, é o homem e a mulher. Há uma diversidade na criação. A criação é maravilhosa. Se você olha para os pássaros, há uma infinidade de espécies. Se você olha para as flores, há uma infinidade de espécies. Mas apesar de toda a beleza conferida a tudo que existe na criação, não há nada que possa se comparar com você e eu. Porque você e eu carregamos a essência de Deus. Você e eu carregamos características específicas de Deus. Por quê? Porque no projeto inicial, o projeto de Deus era que de toda a criação Ele se relacionasse com o homem e com a mulher nesse nível de pai e filhos. O que Deus estabeleceu no Éden, quando Ele estabelece ali aquela primeira família, o homem e a mulher ali, Adão e Eva. O que Adão e Eva tinham de Deus, os anjos não tinham. O que Adão e Eva tinham de Deus, os querubins não tinham. Nenhum outro ser celestial tinha. Porque apenas ao homem e à mulher foi dado o direito de serem semelhantes a Deus. E Deus estabelece ali uma relação diária. Todos os dias Deus visitava seus filhos ali no jardim. Tudo era perfeito e harmonioso. Tudo era maravilhoso. Eva não tinha que lavar louça, olha que coisa boa. Gente, quer melhor harmonia do que essa dentro de uma casa? Não tinha briga para Adão tirar o lixo dentro de casa, porque era dia de colocar o lixo lá para fora. Não, eles Não tinha briga, não tinha desentendimento, não tinha conflito, tudo era perfeito. Sabe, não havia preocupação com envelhecimento, com rugas, com gordurinhas, com isso ou com aquilo, com aquele estereótipo que a gente tem uma preocupação. E graças a Deus que a medida, pelo menos para mim, né? À medida que os anos vão passando, eu vou ficando mais de boa com as minhas neuroses, né? Com as minhas coisas, assim, ai meu Deus, meu cabelo, meu corpo, meu isso, meu aquilo. O tempo vai passando, acho que a gente vai dando uma melhoradinha, a gente vai, né, se aceitando mais, se amando mais. Pelo menos é o que deve acontecer, né? Eva não tinha essas neuroses, era tudo perfeito, era tudo harmonioso. Porque o que eles tinham com Deus propiciava isso. A casa era perfeita, a relação era perfeita, a família era perfeita, tudo era perfeito. Até o dia em que a serpente começa num diálogo com Eva, tentar desconfigurar aquilo que Deus havia estabelecido. A serpente se aproxima de Eva e quer distorcer aquilo que Eva conhecia de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante nessa noite. Algumas pessoas, às vezes, me procuram, procuram meu esposo na qualidade de pastor. Acredito que a pastora Tati deve passar por isso, pastores dessa casa devem passar por isso, líderes também. Algumas pessoas nos fazem algumas perguntas e querem que a gente tenha respostas para elas. Algumas pessoas me perguntam de vez em quando assim, por que é que eu não sou abençoado ou sou abençoada na medida daquilo que eu conheço de Deus? Por exemplo, eu participo do movimento Flores. Eu estou ativa em algum GC, é GC que vocês chamam aqui, né? Tenho até uma vida ativa, faço parte das programações da igreja, ministerialmente estou envolvido, mas por que é que às vezes eu não sinto que eu sou abençoada, que eu alcanço as promessas de Deus na medida daquilo que eu conheço dele? E se você é uma pessoa que talvez já tenha se feito essa pergunta, ou essa pergunta tenha acompanhado você ao longo da tua vida, da tua fé, eu quero te dizer algo, que a bênção sobre a nossa vida, a bênção de Deus, ela não está atrelada ao quanto nós conhecemos de Deus, mas ao quanto nós nos relacionamos com Ele. Não depende do quanto eu conheço, mas depende do quanto eu me dou nesse relacionamento, do quão intenso é esse relacionamento. Porque conhecimento por conhecimento não gera vida. Conhecimento por conhecimento não gera pertencimento. Conhecimento por conhecimento não vai identificar-nos como filhas e filhos de Deus. O que nos outorga de fato essa filiação, esse sentimento de pertencimento, é o relacionamento. E Satanás queria mexer naquilo que Deus havia estabelecido, no tipo de relacionamento que Deus tinha com seus filhos. E chega sutilmente em Eva e vem tentando distorcer aquilo que Eva conhecia de Deus. E Satanás chega em Eva e diz assim: Eva, me fala uma coisa. Fiquei sabendo de um negócio aí. É verdade que Deus proibiu que você e Adão comam de todas as árvores do jardim? Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 3. Eva conhecia o padrão que Deus havia estabelecido no Éden. Um padrão esse que havia sido estabelecido como limites, impondo limites para a própria segurança deles. Porque um pai de amor, um pai que ama, uma mãe que ama, coloca limites. Coloca ou não coloca? Porque nós amamos, porque nós queremos preservar. E Eva olha para a serpente e diz: não, você está enganada. Você está mal informada. Não é isso que Deus estabeleceu. A serpente, a princípio, queria saber o quanto Eva conhecia do seu pai. Que tipo de conhecimento, de base ela tinha, de fundamento estabelecido naquela relação entre pai e filhos. E Eva diz: não, não é verdade. Deus nos deu liberdade para comer de todas as árvores do jardim. A única coisa que nós não podemos é tocar naquela árvore que está no centro. Porque no dia em que nós tocarmos naquela árvore que está no centro, que provarmos dela, certamente nós morreremos. Mas fica uma pergunta para você e eu aqui. Eva sabia o que era morte? Não. Eva nunca tinha perdido ninguém. Não havia morte no Éden, porque tudo era perfeito, tudo era eterno. Mas olha só, quando nós temos um nível de relacionamento com Deus, dentro desse padrão que é o padrão original, um padrão de relacionamento entre pais e filhos, eu não preciso entender de fato aquilo que o pai está me dizendo. Eu não preciso ter total consciência daquilo que o pai está dizendo, porque o relacionamento com ele, que eu tenho com ele, é um relacionamento de confiança. Então eu não preciso de detalhes a respeito daquilo que ele está me dizendo. Eu não preciso entender os porquês daquilo que ele me orienta, dos limites que ele coloca, das coisas que ele me revela. Por quê? Porque ele é pai. E se ele diz que é assim, deve ser assim, porque ele me ama e ele quer o meu bem. Então Eva está falando com a serpente de coisas que ela não sabia do que se tratava, mas ela confiava. Por que é que algumas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus nessa condição de pais e filhos? Porque nós projetamos em Deus essa desconfiança que nós experimentamos nos nossos relacionamentos afetivos aqui na Terra. Não conseguimos confiar em Deus. Estamos sempre com o pé atrás. Estamos sempre querendo que Ele nos dê um porquê para aquilo que Ele decide fazer e o modo como decide fazer. E naquele momento a serpente olha para Eva e diz: ah, eu tenho uma coisa para te contar. E a serpente é tão enfática quando Eva compartilha o que ela conhecia de Deus, que a serpente diz assim: é claro que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês provarem desse fruto, vocês passarão a pensar como Ele. Vocês verão a vida pelo prisma que Ele vê. Em outras palavras, a serpente estava dizendo: olha menina, Deus te enganou, porque eu sei de coisas que Ele não te contou. É como se a serpente estivesse dizendo isso para ela: você está totalmente enganada, você confia demais nesse pai. É como se ela soubesse de coisas que Deus havia omitido de Eva, havia omitido de Adão. E quando a serpente é tão enfática na forma de dizer que Deus havia errado, ou Deus havia mentido, ou omitido a verdade para Eva, Eva começa a olhar para aquele fruto de uma outra forma. E quando Eva toma do fruto e prova e dá para o seu marido, uma tragédia se estabelece. Porque a primeira coisa que eles perdem é essa conexão entre pais e filhos. Entre pai e filhos. A comunhão foi rompida. E eles passam a experimentar agora. De fato, os seus olhos são abertos, mas não abertos na perspectiva que a serpente apresenta. Os olhos deles são abertos numa outra perspectiva. E eles passam a experimentar sentimentos que eles desconheciam. E o primeiro sentimento que eles provam é o sentimento de medo. Aquela presença, aquela visita que era esperada todo final de tarde com uma grande expectativa, agora é esperado com medo. Primeira coisa que acontece quando eles perdem, quando o vínculo deles com Deus é rompido, aquela aliança, aquele relacionamento é quebrado por causa da desobediência. Não apenas o relacionamento com Deus se perde o seu significado e o seu sentido, mas o relacionamento entre eles também perde. Um passa a olhar para o outro com vergonha, com constrangimento. Se escondem, vão ali confeccionar um tapa-sexo, porque Deus, no momento devido, como todas as tardes, Ele vai chegar. E eles perdem então essa conexão. E quando eles perdem essa conexão, eles perdem esse senso de pertencimento. Porque quando de fato nós nos sentimos pertencentes a algo, a alguém, nós não temos medo de quem pertencemos. O sentimento de pertencimento, ele está atrelado ao sentimento do amor. E a palavra de Deus nos diz que o amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando Deus chega no jardim, Deus não chega botando banca. Deus não chega falando alto. Não, Deus chega com todo amor, com toda paciência. Embora ele fosse Deus e ele poderia ter chegado expondo a atitude daquele casal, mas não é isso que Deus faz. Como um bom pai, um pai amoroso, um pai generoso, Deus entra e ele pergunta: Adão, onde você está? Talvez, pergunta uma vez, pergunta duas. Você se lembra quando você era criança? Quando você queria fugir do olhar do teu pai e da tua mãe, porque você sabia que você tinha feito alguma coisa de errado? Quando eu era criança e eu tinha feito alguma coisa que desagradava os meus pais, e minha mãe dizia assim: olha, quando o seu pai chegar, eu vou contar para ele o que você fez. Ah, gente, era batata, eu ia dormir cedo. 5 da tarde eu já estava na cama, coberta, de banho tomado. É óbvio, quando meu pai chegava, ele já sabia que alguma coisa tinha acontecido de errado. Eu não deitava cedo. Uma criança vai dormir tão cedo assim. Mas o meu pai sempre amorosamente ia lá na cama, me dava um beijo. Eu fingia que estava dormindo, ele fingia que acreditava. Tipo Deus no Éden. Eu finjo que não te vejo, eu finjo que não sei o que aconteceu. Porque isso é amor. Isso é amor. E Deus dá essa oportunidade para que Adão confesse o seu pecado. Onde você está, Adão? E chega uma hora que Adão não tem mais como se esconder, porque é impossível se esconder do olhar desse pai. E Adão então se apresenta e Deus diz: por que é que você se escondeu de mim? Você nunca fez isso. E Adão diz: Senhor, me escondi porque tive medo. Ouvi tua voz no jardim e tive medo. Medo, um sentimento que eles desconheciam. E Deus diz: o que foi que você fez, Adão? Por acaso você comeu do fruto que eu havia proibido? E olha o desequilíbrio estabelecido naquele dia. Adão tem a oportunidade de dizer a Deus: sim, Senhor, desobedeci. Mas naquele momento começa ali as transferências. A nossa falta de... O pecado traz isso para nós, ele deforma o nosso caráter. Enquanto tudo era perfeito e harmonioso, as características do caráter de Deus estavam ali impressas em Adão e Eva, mas agora o pecado corrompe o nosso caráter. No lugar da verdade, a mentira. No lugar da confissão, a omissão. A transferência, a projeção. Adão, você comeu? E ele não diz assim: comi. Não, ele olha para a Eva e diz assim: mas foi a mulher que tu me deste. A culpa é da Eva. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ela veio com defeito de fábrica. Adão terceiriza a sua culpa. Mas quando ele joga a culpa para Eva, ele não está necessariamente apontando para Eva, ele está apontando para Deus. Porque quem criou Eva? Quem deu Eva a Adão foi Deus. Então quando ele aponta a Eva, na verdade ele está dizendo: foi a mulher que tu me deste. Então é um problema do Senhor. Tudo começou com o Senhor, estava tudo bem aqui. Eu estava quieto aqui, no meu canto. De repente eu dormi, quando eu acordo o Senhor me apresenta essa mulher. Então o Senhor se resolva com ela. Deus olha para Eva e diz: Eva, o que foi que você fez? A mesma coisa, o caráter está corrompido. E Eva olha para Deus e diz: foi a serpente que o Senhor criou, porque foi ela que me enganou. Percebe que naquele momento tudo perde o seu sentido e o seu significado. Eles já não se sentem mais como filhos. Não tem mais o senso de pertencimento. Agora eles têm medo desse pai. Têm medo de falar a verdade para esse pai. Têm medo de confessar que erraram. E aí, por uma questão de segurança, ainda ali no Éden, Deus estabelece que vai dar início a um plano de salvação e de resgate. Mas é necessário que eles saiam para fora do jardim e eles perdem tudo aquilo que eles haviam ganhado por conta desse relacionamento que Deus havia estabelecido com eles enquanto pai e filhos. E aí vem Jesus. Passam-se as gerações e você conhece a narrativa bíblica, e eu quero me atentar a esse texto que nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 7. Vem Jesus agora com uma missão e com o propósito de nos reconciliar novamente com Deus. Porque apesar do vínculo ter sido rompido, apesar do pecado ter feito separação entre Deus e os seus filhos, ainda no Éden, Deus estabelece que haveria o tempo da reconciliação. Quando Deus olha para a serpente e a sentencia, dizendo que um dia haveria aquele que viria, que nasceria da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, que Deus colocaria inimizade entre ela e o filho, descendente daquela mulher. Quando Deus está dizendo isso para aquela serpente, é como se Deus estivesse dizendo: você pausou o meu relacionamento de filho, mas eu não abro mão dos meus filhos. Você interferiu naquilo que eu estabeleci, no padrão que eu estabeleci, mas eu não os jogarei fora. Haverá um dia em que eu os reconciliarei novamente comigo. A aliança será novamente restituída. E eu darei a eles novamente o título de filhos e filhas amadas. E é isso que Jesus faz. Jesus vem com o propósito de nos reconciliar novamente com Deus. Por essa razão, nesse texto, Jesus está dizendo: olha, se vocês têm alguma dificuldade, alguma necessidade, ele aponta para o Pai. Vocês têm um Pai que está nos céus. E Jesus está fazendo um paralelo, dizendo: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai celestial que está no céu? O que Jesus estava querendo dizer naquele momento era: não importa as dúvidas que foram semeadas no coração de Eva lá no Éden, que nos acompanha geração após geração, o teu Pai realmente é confiável? Porque essa foi a dúvida que a serpente colocou no coração de Eva: vocês não vão morrer. Você não pode confiar tanto assim em Deus. Você não pode confiar tanto assim no seu Pai. Você não precisa depender tanto dele. Você pode ter autonomia. Você pode ter independência. Você pode pensar com a sua própria cabeça. E não é isso que o mundo de hoje prega para nós? Seja feliz. Você precisa ser feliz a qualquer preço. O que importa é o que você sente. Siga o teu coração. Essa é a mensagem subliminar da serpente no Éden. Satanás continua tentando distorcer a verdade de Deus a nosso respeito, a respeito da nossa identidade, a respeito da nossa filiação, a respeito do nosso propósito. Você não precisa confiar tanto assim em Deus. Você pode ser o seu próprio Deus. Você pode estabelecer o seu caminho. Você pode decidir o que você quer ser. Seja o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas Jesus está dizendo: eu vim para devolver a vocês o título de filhos. Porque desde o momento lá do Éden, pode aplaudir o Senhor. Porque desde o momento lá no Éden, em que a serpente vendeu uma ideia, uma ilusão para Eva, de que ela não precisava tanto assim de Deus, de que ela não precisava depender tanto assim de Deus, de que ela não precisava de um pai. Olha a tragédia que se estabeleceu. Olha o caos que se estabeleceu. E Jesus está dizendo: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhes pedirem. E aí, qual é a nossa luta? A nossa luta hoje é confiar que esse Pai que está no céu, ele tem interesse em nós. A nossa luta é confiar que esse Pai que está no céu não está indiferente às nossas necessidades. Que esse Pai que está nos céus, como foi cantado aqui nessa noite em várias canções, não nos abandonará, não nos deixará. Talvez a sua experiência de paternidade aqui na terra tenha sido uma experiência de abandono, de rejeição. E você não consegue se relacionar com Deus porque você projeta nele esse abandono e essa rejeição. Não sou amada. Como eu posso me sentir segura num relacionamento com esse Deus que supostamente quer ser meu pai? Ele não supostamente quer ser teu pai. Ele é o teu pai. E ele é um pai perfeito. Ele é um pai de amor. Ele está dizendo a você e a mim: vinde, filhas amadas. Na minha mesa há lugar para você. Lembra-se daquela história da Cananeia que chega diante de Jesus, e Jesus está testando a fé daquela mulher, dizendo: não é lícito jogar aos cachorrinhos aquilo que é dado aos filhos. Ela diz: mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo: se há esperança até para os cachorrinhos, eu também me considero como um. Jesus olha para ela e diz: eu jamais vi tanta fé. E ele abençoa aquela mulher, sabe por quê? Porque Jesus estava compartilhando a graça com aquela mulher. Ela não fazia parte da linhagem de Israel, como você e eu não fazemos parte da linhagem de Israel, mas isso não importa, porque Jesus disse certa vez que aqueles que o adorassem em espírito e em verdade teriam o direito de serem feitos filhos de Deus. Você e eu somos filhos. E ele continua dizendo nesse texto: qual é o pai que, se o filho lhe pedir uma pedra, um pão, vai dar no lugar do pão a pedra? Se lhe pedir um peixe, vai dar no lugar uma cobra? Ou se pedir alguma outra coisa, ele vai fazer algo que vai prejudicá-lo? Não, ele está dizendo: se vocês que são maus não dão pedra em lugar de pão, não dão cobra em lugar de peixe, imagine o que o Pai Celestial reserva para vocês. Fala para tua irmã: pode pedir para o Abba. Fala: pode confiar no Abba, porque ele tem pão fresquinho para você. A mesa está posta, a mesa está preparada. Você pode se assentar na condição de filho. Você não precisa ficar esperando que as migalhas caiam debaixo da mesa, porque você não é cachorrinho, você não é criatura. Você é filha, você é filha, você é filha desse Pai. Nós somos filhas. Que nesse dia o Espírito Santo de Deus nos ajude a reconhecer que o pão que o Pai está pondo na mesa para nos servir, de fato é pão e não é pedra. Às vezes nós não temos, não conseguimos, temos dificuldade em nos alimentar. Eu estou saindo daqui muito feliz, muito abençoada com todas as propostas que o Movimento Flores apresentou aqui. Você percebeu quanto pão e peixe está sendo apresentado aqui nessa noite para você? Para todos os públicos, para todos os nichos, para todas as necessidades. Sabe por quê? Porque você é filha de um pai que conhece as tuas necessidades e quer supri-las. Um pai que conhece as tuas necessidades e quer supri-las. Mas talvez você, enquanto estava aí ouvindo a pastora Tati compartilhar dos GC, por exemplo, mamães especiais, talvez você que é uma mamãe especial pensou no seu coração: ah, não sei. Não sei, porque eu já me filiei a tantos outros grupos e eu não fui tão acolhida como eu esperava ser. Eu já frequentei ambientes em que eu não fui bem-vinda porque o meu filho não era bem-vindo. E se o meu filho não é bem-vindo, eu não me sinto bem-vinda naquele lugar. Então eu não sei se as pessoas estão de fato me oferecendo algo que vá de fato me acolher e acolher aquilo que eu passo. Sabe por quê? Porque às vezes nós suspeitamos e desconfiamos do pão que o Pai está nos dando. Isso é pão ou é pedra? Isso é peixe ou é serpente? Quantas vezes nós temos dificuldade de receber uma palavra como essa, de acolher em nosso coração e de sair daqui com esse sentimento de pertencimento, porque estamos desconfiadas se aquilo que Deus está colocando na nossa mesa é pão ou é pedra, é peixe ou é cobra. Só que entenda de uma vez por todas: quem te oferece pedra no lugar de pão é o inimigo da tua alma. Quem te oferece serpente em lugar de peixe é o inimigo da tua alma. O teu Pai Celestial está te convidando nessa noite. Tem lugar à mesa. Sente-se e se farte, porque eu sou o teu Pai. Eu não te engano, eu não te deixo, eu não te abandono, eu não te esqueço. E no tempo e na hora certa, eu cumpro o propósito para o qual eu te criei. Você é filha e eu não abro mão de você. Entenda isso de uma vez por todas. Você é filha e esse pai, que é um pai perfeito, não abre mão de você. A nossa visão distorcida tem feito muitas de nós deixar no prato o pão e o peixe que o Pai nos oferece e correr em busca da pedra e da serpente que Ele jamais nos daria. Se essa tem sido uma realidade para você, que você tenha sua mente transformada e renovada nessa noite, o teu entendimento renovado. Porque se ele diz que o que ele está nos oferecendo nessa noite é pão, não rejeite, porque de fato é pão. Se ele está dizendo que você pode comer tranquilamente porque é peixe, não rejeite, porque de fato é peixe. O que nós precisamos é aprender a agradar-nos da vontade do Pai. Porque somente assim será possível, enquanto filhas, nós nos contentarmos com tudo aquilo que Ele nos dá. Porque o que vem dEle é perfeito, assim como perfeito Ele o é. Aplauda Jesus. Tudo que vem dEle para você e para mim é perfeito, assim como perfeito Ele o é. Mas pastora Leila, Ele não está fazendo do jeito que eu queria. E quem diz que porque Ele é Pai, Ele tem que fazer do jeito que a gente quer? Ou porque somos filhas, Ele tem que fazer do jeito que a gente quer? Tem gente que quando ora, acha que está fazendo um combinado com Deus. Estou fazendo um combinadinho com o Senhor. Vou desenhar exatamente como eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, na hora que eu quero. Que nós não nos esqueçamos que Jesus é o nosso modelo de filho. É o nosso irmão mais velho. Quando Jesus orava ao Pai, Ele sempre dizia: mas contudo que seja feita a tua vontade. Porque a vontade dEle, o apóstolo Paulo afirma, ela é boa, é perfeita e é agradável. Vamos repetir juntas? A vontade do Pai é boa, é perfeita e agradável. Mais uma vez, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então fala para tua amiguinha aí: agrada-te da vontade do Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. Você pode se colocar de pé para que nós possamos orar. Você é filha, e você não é uma filha qualquer, você é uma filha amada, você é uma filha única, você é uma filha especial. Deus te criou com características singulares, específicas, peculiares. Você não é igual a tua irmã que está à tua direita, à tua esquerda, à tua retaguarda ou à tua frente. Porque quando Ele criou você, Ele fez exatamente assim como você é, porque é assim que Ele ama você. Então você não precisa se preocupar em ser diferente, em ser melhor do que fulano ou do que ciclano para ser amada por esse Pai. Porque antes, o salmista, eu amo o Salmo 139. Porque o salmista diz que antes mesmo, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já haviam sido escritos. Você já era um plano e um projeto amado de Deus quando você estava em formação. Então se aproprie dessa paternidade. Saia daqui com esse sentimento de pertencente. Eu pertenço à família real. Eu pertenço à família de Deus. Há um lugar à mesa para mim. E nessa mesa há fartura de comida, há fartura de alimento. Eu posso confiar, porque o pão é pão e o peixe é peixe. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te louvar nessa noite, pela oportunidade que temos de ser relembradas do grande amor que o Senhor tem por nós. O Senhor poderia ter nos descartado ali no Éden. A falha, o pecado, o erro de Adão, o erro de Eva, poderia tê-lo feito optar por nos descartar. Mas não. Um pai jamais descarta um filho. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Ainda no Éden, o Senhor prometeu que um dia nos reconciliaria contigo. E eu te louvo porque esse tempo chegou. O Senhor enviou Jesus a nós. E o resgate de Cristo naquela cruz, o sacrifício de Cristo naquela cruz, deu a nós o direito de sermos feitas filhos e filhas de Deus. Nessa noite, Senhor, eu oro por essas mulheres que aqui estão. Cada uma, Senhor, na sua história, nos seus bastidores, trazendo consigo suas marcas. Algumas, ó Deus, receberam essa palavra de um modo, porque com um tipo de entendimento, porque não tiveram nenhum tipo de dificuldades com relação à paternidade. E eu te louvo por isso, mas há outras que estão aqui, Senhor, que carregam dentro de si um sentimento de orfandade, mesmo conhecendo as verdades. Mas que essa palavra nessa noite venha gerar nessas mulheres não apenas o desejo de conhecer, mas o desejo de aprofundar-se nesse relacionamento contigo, para que então elas possam experimentar de fato esse senso de pertencimento e se apropriarem do título de filhas amadas de um Pai celestial, que é um Pai generoso, que é um Pai perfeito e que é um Pai de amor.